Vamos, a partir de agora, falar sobre audição. Né? Bem, nós já falamos aqui no programa, no último dia 10 de dezembro, no último dia 10 foi celebrado o Dia da Inclusão Social, uma data criada para conscientizar sobre os direitos humanos e a importância de incluir pessoas historicamente excluídas, combatendo o capacitismo e promovendo uma sociedade mais justa e igualitária. Está conosco o professor Felipe Macedo, deficiente auditivo com perda auditiva bilateral. Ele é totalmente surdo do ouvido direito e ouve apenas 50%, né? Ou tem 50% de audição do esquerdo. E ele é escritor, contador de histórias e autor do livro Família da Libras, Sentimentos. Professor Felipe, bom dia!
Bom dia, Jair. Bom dia a todas e todos aqui da Rádio Marconi. É uma satisfação, uma alegria poder dividir um pouquinho aqui da minha jornada com vocês, todos os ouvintes aí do programa Ponto de Encontro. Muito agradecido por esse convite.
O prazer é nosso, professor. Você fala de que cidade?
Eu falo aqui da cidade de Jandira, dos estúdios da editora que me publica, a editora Ciranda Cultural, Jandira, do estado de São Paulo.
Perfeito. Antes de fazer outras diversas perguntas, quero perguntar primeiramente, fazer uma interrogação social, não é? É o pessoal. O que é que causou, né, a sua deficiência auditiva, né? O que é que deixou você sem audição?
Já começar por isso.
Exatamente.
Desculpa. Eu acho que veio um delay, mas eu entendi a sua pergunta aí com relação ao que causou a minha deficiência auditiva. Bom, eu descobri, Jair, a minha deficiência auditiva um pouco tarde, quando eu estive na minha primeira oportunidade de trabalho. Eu não sentia diferença na forma com que eu escutava, e isso historicamente representa muito da condição de uma pessoa com deficiência no nosso país. Às vezes a gente não entende o que está acontecendo, a gente não se sente diferente. Mas no momento em que eu tive a minha primeira experiência de trabalho, que à época era voltada para o atendimento de pessoas através do telefone, eu não estive apto a continuar na minha função justamente por conta dessa deficiência. E aí fui investigando e descobri que a minha perda auditiva é uma perda neurosensorial. Eu tenho o meu tímpano com uma grande cicatriz, o que indica que na infância eu tive um rompimento. Eu lembro de ter muita dor de ouvido quando era criança, a mãezinha ia lá e cuidava, e isso acabou ocasionando essa perda. A perda do ouvido esquerdo, ela aconteceu por forçar uma audição. Hoje eu preciso me apoiar no aparelho auditivo para conseguir me comunicar melhor, para estabilizar essa perda, porque justamente tendo apenas um ouvido assim, funcional, acaba que forçou um pouco e houve uma outra perda, uma perda moderada. Mas o meu caso não é um caso isolado, existe muitas e muitas pessoas no nosso país, e eu acho que o nosso papo hoje vai ser um pouquinho sobre isso também. E agradeço principalmente por estar nesse veículo tão importante que é o rádio, né? Mesmo com essa transmissão ao vivo aqui pela internet, é importante a gente dar voz às pessoas que não escutam, né? Para que a sociedade ouvinte inclua de uma forma mais empática toda a nossa comunidade.
Professor Felipe, na sua opinião, a inclusão no Brasil avançou nos últimos anos?
Avançou sim, nós podemos destacar várias questões e pontos importantes. A primeira, e eu acho que mais importante para a comunidade surda, é a questão da Libras. O sinal de Libras, para quem nos vê pela internet, é desse jeito. A gente usa a nossa mão e uma delas vai fazer um círculo ao redor dos dedos. É um sinal da nossa língua. Libras é uma sigla, Jair. Língua Brasileira de Sinais. Ela se tornou lei no ano de 2002, onde a gente conseguiu estabelecer no nosso país o segundo idioma oficial do Brasil. A nossa segunda língua oficial é a língua de sinais. E ela é brasileira, ao contrário do que muita gente pensa, que uma língua de sinais é universal. Não é. Cada país tem a sua própria língua. Porque uma língua, ela representa muito da cultura de um povo. A gente tem sinais próprios, sinais que contam um pouco daquilo que a gente é enquanto povo brasileiro. E é bonito e importante a gente valorizar a nossa cultura também através da nossa língua. Embora nós tenhamos nos apoiado muito na língua francesa de sinais, porque o primeiro contato que nós tivemos com uma língua de sinais no Brasil foi através de um francês. À época, convidou um professor francês surdo para residir no Brasil e então estabelecer uma língua de sinais.
Eu peço que você repita o nome do professor francês, pois tivemos um pequeno corte aqui na conversa.
O nome do professor era Ernest Huet. Ele foi convidado por Dom Pedro II a vir ao Brasil estabelecer o que a gente tem hoje como uma língua de sinais. No começo dessa história, Jair, o Ernest, que era esse professor, ele dava aula apenas para meninos. Mas ele identificou no nosso país uma demanda altíssima de pessoas surdas ou com deficiência auditiva. Então, ele convenceu Dom Pedro II a construir uma casa, que hoje ainda existe no Rio de Janeiro, no bairro de Laranjeiras, e se tornou a primeira escola para meninos surdos do Brasil. E essa escola hoje é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, que é uma grande referência para todos nós da comunidade surda. E tem um detalhe que eu gostaria de frisar aqui com todos os ouvintes, que é a diferença de uma pessoa surda para uma pessoa com deficiência auditiva. Existe uma diferença, Jay. Não é mais bonito você falar deficiente auditivo. Na realidade, são duas coisas distintas. Uma pessoa surda é aquele indivíduo que nasceu com a deficiência. Uhum. Ele não tem memória auditiva. Ele nasceu sem poder escutar. Uma pessoa com deficiência auditiva, ela se comunica, ela pode ter vários graus de perda ou uma perda profunda, mas em algum momento da vida ela soube o que é o mundo do som, da fala, enfim, de todos os barulhos e sons que habitam na sociedade ouvinte.
Essa sua explicação é muito importante, até porque as pessoas, ao pensarem que estão faltando com respeito, elas falam deficiente, né, auditivo, né, ou surdo. Falar surdo não é um desrespeito. Se a pessoa realmente nunca ouviu, já nasceu sem nunca ter ouvido, ela é, portanto, uma pessoa surda. Eu quero perguntar para você sobre a questão da legislação, não é? Se realmente na prática acontece a inclusão e se a falta de informação é também ainda um dos maiores obstáculos para a inclusão.
Perfeita a sua pergunta. Antes disso, eu vou fazer só um parênteses para pedir uma gentileza a todos os ouvintes, que quando você fala dessa questão de você chamar, né, considerar uma pessoa surda, é muito importante porque é a identidade dessa pessoa. O que a gente não pode, em hipótese alguma, é denominar uma pessoa surda como surdo-mudo. Antigamente, nós usávamos esse termo, surdo-mudo, e isso é de maneira pejorativa, acabou se tornando uma ofensa para a nossa comunidade, porque a pessoa surda não necessariamente é uma pessoa com mutismo, não é uma pessoa muda. Se nós usamos as nossas mãos para nos comunicar, nós temos uma língua, a gente tem expressão, tem gramática, semântica, tudo que uma língua precisa, cultura. Nós não somos mudos, usamos nossas mãos para conversar. E mesmo sem o advento da escuta, um surdo pode se oralizar e aprender a falar. Então, não é certo, correto, falar surdo mudo, apenas surdo. Uhum. E respondendo à sua pergunta sobre a nossa legislação, como eu contei para vocês, se tornou lei em 2002. Se a gente olhar para trás, 2002 foi anteontem. Uhum. Fazem 23 anos que a nossa língua se tornou lei no nosso país. E isso é algo de muita, um motivo de celebração, mas também de muita preocupação, porque hoje, Jair, quando eu comento com as pessoas o que eu faço, quando eu falo de Libras, elas reconhecem. Mas em 2006, quando eu comecei a estudar e eu falava Libras, as pessoas não entendiam o que era. Elas associavam a moeda, ao signo, mas nunca uma língua de sinais. E a gente tem dado passos expressivos com relação à inclusão da comunidade surda na sociedade, mas ainda não existem profissionais suficientes para atender todas as demandas da nossa comunidade.
Existe o preconceito invisível?
Os ouvintes que estão aqui. Existe um preconceito invisível enraizado no nosso povo. Mas uma pergunta, talvez, para o ouvinte se sensibilizar com relação à causa. Será que quando a gente vai num hospital, a gente tem uma pessoa preparada para atender uma pessoa surda? Uma família de pais surdos com um bebê, se ele chega no hospital para uma emergência, ele vai conseguir se comunicar com a recepcionista, com a enfermeira que vai fazer a triagem, com o médico? Quantos profissionais da área da saúde, da educação, estão preparados para acolher uma pessoa surda? A gente começa a olhar com preocupação esse número quando a gente vê e considera o nosso país como um país continental, onde a gente tem ainda muitas desigualdades.
Uhum. Além da necessidade de se ter pessoas preparadas, capacitadas para o atendimento ao público, a escola está preparada para incluir alunos também surdos de forma afetiva?
Estamos no caminho. E eu acho que, como tudo para o nosso país demora um pouquinho para acontecer, a gente também tem esse olhar hoje um pouco mais empático e inclusivo. Enquanto eu vou explicar e responder a sua pergunta, eu vou mostrar o sinal de inclusão, que é quando nós colocamos as duas palmas das mãos com dedos abertos para cima e viramos ela no mesmo lugar, colocando todas as pessoas, uhum, isso, por, entendi, igual, a inclusão. Perfeito. Hoje a escola, ela é um pouco mais sensível às questões da diversidade e da inclusão. Se uma escola ainda não é a favor da diversidade e da inclusão, acredito que a gente precisa voltar um pouco à lição de casa e prestar atenção. Mas o meu trabalho, ele é justamente feito, pensado para apoiar o professor, a professora na sala de aula. Como você falou, eu sou escritor, eu tenho alguns livros publicados que ensinam sobre Libras. Família da Libra Sentimentos é o segundo livro de uma coleção chamado Família da Libras. Já existe o primeiro livro, que ensina sinais de cumprimentos, escola e família. O Família da Libras Sentimentos é um livro que vai abordar os sinais de sentimentos. E por que que isso é importante, Jair? Quando nós fazemos esse sinal, que é a letra L no queixo, abaixando e levantando, é o sinal de água. Você sabe o que é água, dá para ver, dá para tocar água. Se eu coloco o meu dedo polegar e o dedo mindinho aberto com a mão fechada e faço uma pressão assim no polegar, é o sinal de caneta. Uhum. A gente sabe o que é uma caneta, dá para tocar. Mas como eu explico para uma criança que não escuta o que é a saudade, o que é a tristeza, o que é a raiva. Nós temos um grande desafio na nossa sociedade hoje de ensinar sobre as emoções para as crianças. Talvez o Jair não tenha aprendido sobre os sentimentos dele na época da escola, o Felipe, passarinho aqui, também não. Mas hoje as crianças têm isso como uma rotina, lidar com os sentimentos, com as emoções. Então, como eu explico para uma criança surda o que é coragem, o que é saudade, o que é a raiva, a tristeza? Então, esse livro, ele vem para apoiar não só uma criança surda, uma criança atípica, mas também as crianças ouvintes, porque a inclusão, Jair, ela começa quando todo mundo sabe o que é aquilo e para que aquilo serve. O que é a Libras? É uma língua. Para que ela serve?
E a gente olha o livro, ele não só ensina Libras para as crianças e fala também da importância de se comunicar com os sentimentos, mas ele é todo muito, muito colorido, as páginas inteiras coloridas com a imagem, né, relacionando aquilo que quer comunicar. Que legal, hein? Olha, o livro é
É
colorido.
muito
Quem está assistindo o
importante.
programa no YouTube e Facebook pode visualizar. Parabéns, Felipe.
Gente, muito obrigado.
Esse é o livro que fala sobre Família da Libras Sentimento. E quem
E eu quero
elaborou
agradecer.
essas imagens? Quem imaginou, elaborou essas imagens para o livro?
Esses dois livros são parcerias minhas com uma ilustradora paulista chamada Camila Carrossini, a quem eu agradeço demais pela contribuição nas imagens, na sua delicadeza de trazer corpos diferentes, idades diferentes, tamanhos, crianças, adultos, muita diversidade na literatura, o que é tão importante, porque tem um detalhe que eu esqueci de comentar, eles têm um QR Code. E esse QR Code, ele tem a tradução feita por um menino surdo de sobre o sinal ali, ela pode assistir o vídeo e perceber qual é o sinal através de um menino surdo. Então, a escola, ela hoje tem um pouco mais de acesso ao que eu falo dos materiais, materiais adaptados. Tem muita gente falando sobre Libras na internet, intérpretes surdos, pessoas que estão criando conteúdo para mostrar o quanto a Libras ela é importante na nossa sociedade, Jair.
Professor Felipe, quais são as atitudes simples do dia a dia que podem promover a inclusão de verdade, né? O que que as pessoas que têm a audição perfeita, total, né, podem fazer para melhorar também o relacionamento entre pessoas que ouvem bem e aquelas que não ouvem também?
Vou falar dois pontos importantes. A primeira é o olhar sensível, é você respeitar, entender e perceber quando existe uma demanda, quando tem alguém precisando de ajuda. E a segunda, que é muito simples, eu acho que a gente pode começar aprendendo o alfabeto manual. Em todos os meus livros sobre Libras, eu destaquei esses dois, mas eu tenho um outro. Eu coloco o alfabeto manual para as pessoas aprenderem todas as letras. Porque se você não sabe os sinais da língua, mas você sabe o alfabeto manual, que é como a gente faz o nosso letramento, a nossa escrita, você já consegue ajudar uma pessoa surda numa situação de angústia, de dúvida, de socorro. Sabendo o alfabeto manual, você já pode contribuir muito. E, claro, se for possível, sinais básicos de cumprimentos, né? Oi, tudo bem, né? O seu nome, escrever o seu nome. É um pouquinho do que a gente pode, enquanto cidadão, aprender. Quem sabe no futuro, daqui a um tempo, Jair, a gente tenha Libras nas escolas como uma língua obrigatória. História, né? A gente tem aí o ensino da língua inglesa e por que não a nossa língua de sinais? Existem projetos de lei, existem pessoas tramitando, possibilidades na nossa Constituição para fazer garantir o ensino de todas as pessoas da nossa língua de sinais.
Felipe, a tecnologia tem ajudado também nesse processo de melhora, de se fazer entender, de propagar ainda mais? Eu imagino que sim, né? Mas gostaria de ouvir de você.
Bem, sim. Uma das coisas que a gente pode destacar é que hoje a Libras ela é melhor reconhecida também através do que a gente viveu em 2020, que foi a pandemia, quando as pessoas começaram a estar confinadas e alguns artistas usavam das redes sociais para fazer lives e traziam os intérpretes de Libras. Muita gente começou a entender o que é Libras e se apaixonar por ela. Hoje nós temos aplicativos que ensinam sinais, que tiram dúvidas, que traduzem conversas. Hoje nós temos a inteligência artificial também caminhando para a inclusão e a diversidade dessas pessoas. Ainda são estudos bem embrionários, mas que a gente tem bastante confiança que vai conseguir auxiliar também pessoas surdas e ouvintes no trabalho de tradução e interpretação, né? E o profissional que está na rede social ensinando sinais, mostrando músicas em Libras e divulgando essa língua tão bonita, tão nossa, tão brasileira para muitas pessoas. Hoje o interesse aumentou muito, mas a gente precisa de muito mais gente envolvidas nessa causa.
Professor Felipe, para motivar ainda mais pessoas a aprenderem, se interessarem também, como você falou, né? Para cada letra do alfabeto existe um sinal e também para as situações do dia a dia, como os sentimentos também, existe um sinal, uma comunicação de gestos.
A Libras ela é uma língua imagética. Então, quando você pensa na palavra, você vai transformar ela em um sinal. O alfabeto, ele serve como na nossa língua portuguesa, para a gente ter as palavras, mas não os sinais. Então, por exemplo, para escrever meu nome, eu vou usar Felipe, as letras do alfabeto manual. Mas eu tenho o meu sinal na minha língua, que é a Libras. Então, existe a diferença entre o sinal e aquilo que eu escrevo. O alfabeto, ele serve para me apoiar quando eu preciso escrever o nome de alguma coisa, ou um sinal que eu não conheço, ou me comunicar com alguma pessoa. Mas o
Perfeito.
sinal, quando eu já sei, ele me ensina o que aquela palavra quer dizer. Então, para dizer de dinossauro, eu vou fazer o sinal de dinossauro. Para fazer flor, eu vou fazer o sinal de flor. Eu não preciso escrever flor nem dinossauro. Mas o alfabeto me ajuda muito. O alfabeto, ele é uma combinação de posições da nossa mão que é importante que todo mundo saiba.
Perfeito. Vamos imaginar uma situação. O Felipe chegou numa loja de confecções e você pediu à atendente uma camiseta branca. Eu preciso de uma camiseta branca. Você pode tocar na sua própria camiseta, que é uma demonstração real e concreta, e aí você se comunica com os sinais, com as letras. A pessoa não entende. O branco, uma camiseta branca.
Aí você tem que escrever branca, e se a pessoa surda, nesse caso, nesse contexto, não consegue que a pessoa entenda, ela vai mostrar alguma coisa branca para conseguir ser atendido por aquela pessoa. Aí, quando numa outra situação, a pessoa surda chega e a atendente sabe falar oi ou bom dia e dá aquele sorriso, o olhar do surdo já se ilumina. Oi, ela pode dizer: eu sei pouco Libras, mas o pouco que ela vai saber já vai mudar o dia daquela pessoa que geralmente não está acostumada com isso.
Perfeito. Uma coisa muito importante também é você perceber o esforço da outra pessoa em ser prestativa, né? Se ela não sabe a língua de sinais, ela se esforça com outros gestuais também, né? Aqui na Rádio Marconi nós temos um colega de trabalho, que é o Ed Carlos de Resende, que ele se comunica muito bem, né? Eu já chamo ele de um especialista, e ele já contribui bastante para a divulgação da Libras aqui na região, viu?
Joia, agradeço a Ed Carlos do fundo do meu coração. Depois quero o endereço dele para eu mandar os meus livros de presente
Perfeito.
para Ed Carlos.
Bem, qual é a importância, professor, de falar sobre os sentimentos com crianças surdas? E com os ouvintes de uma forma geral, por onde você anda, inclusive aqui na entrevista.
Acredito que hoje nunca foi tão importante a gente falar sobre os nossos sentimentos. Como eu disse lá no início do nosso bate-papo, as nossas gerações, elas não aprenderam a lidar com os sentimentos, muito menos falar sobre eles. Hoje, quando a gente pode trazer essa educação para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, é uma forma da gente apoiar eles em situações desafiadoras. Hoje a gente percebe que muitas pessoas vivem com depressão, ansiedade, várias síndromes que fazem, que trazem, na verdade, um desafio maior na hora da comunicação. Você explicar sobre aquilo que você está sentindo, você conseguir mostrar para o outro o que deixa triste, o que deixa com raiva, aquilo que te deixa feliz, aquilo que te traz calma, te traz paz. É muito importante para a construção saudável de uma sociedade, porque a tristeza, o medo, a vergonha, elas vão acompanhar a gente o tempo inteiro. Só que elas não podem definir quem a gente é, e a gente só vai saber disso a partir do momento que a gente conhece. Conhecer os sentimentos é uma forma de conhecer a si mesmo.
A nossa ouvinte, a Gladys, escreveu aqui: bom dia. Ninguém está preparado para o surdo, diz ela aqui. São pouquíssimos os preparados. Eu sou um deles, né? Que eu não
Concordo.
compreendo a linguagem de sinais, a língua de sinais, né? E teria dificuldade em me comunicar com um surdo quando, se ele usasse somente, né, e a língua, os sinais, na verdade, né? Agora, no gestual facilita bastante, né, professor?
Facilita, ajuda. E isso é uma coisa para a gente refletir, né? A língua materna do surdo é a Libras. O gesto, ele não é a língua, mas ajuda. É como se a gente estivesse em um outro país falando a nossa língua e ninguém entendendo a gente. Então, a gente tem que apontar as coisas. Isso causa um constrangimento, causa uma vergonha, causa assim, algo que não é positivo, mas que eles acabam se acostumando desde cedo, porque a sociedade ouvinte, infelizmente, ainda não está preparada, mas estamos caminhando.
E o que a Gladys escreveu aqui tem base, porque ela é mãe de surdo também. Então ela sabe no dia a dia as dificuldades que encontra, não é?
Com certeza. Um beijo para Gladys, nosso ouvinte, e para a criança dela, o filho ou filha dela.
Ela sugere, inclusive, a realização de mais cursos para, por exemplo, atendentes de comércio que estão ali diariamente, horas e horas, atendendo as pessoas, e como você disse também, exemplificando, pessoas que trabalham no setor público, né? Numa prefeitura, num fórum, né? Serem incentivadas a buscar o conhecimento e a capacitação também.
Isso, inclusive, é lei, faz parte da lei que não está sendo cumprida há
É isso
muito
aí.
tempo já, porque a gente não tem ainda profissionais capacitados e com interesse. O que vale é que talvez essa nossa entrevista desperte o interesse e o encantamento de outras pessoas e E assim a gente vai contagiando, afetando essas pessoas para que a gente tenha mais apoio na causa da comunidade surda.
Ô, professor, a lei prevê uma valorização também salarial maior, melhor para profissionais.
Remuneração bonificada
Bonificação.
para a pessoa que tem. É uma especialização. Então, independente da sua área, se você tem essa especialização, você pode ganhar mais por isso. Então, por que não, né? Inclusive, se você for pesquisar hoje no Diário Oficial da sua cidade, pode ser que esteja tenha vagas abertas voltadas para a questão da inclusão da acessibilidade em Libras. Então, por que não se capacitar para isso, né? É uma língua divertida, é uma língua que transforma o nosso olhar para outras causas, e é muito importante que a gente consiga trazer e levantar essa bandeira também, né?
Perfeito. Muito obrigado, professor. Com relação ao livro, onde que ele é encontrado, canais em que esteja disponível, fique à vontade.
Muito obrigado a todos aqui, ouvintes do Ponto de Encontro. Eu sou Felipe Macedo, mas o meu apelido é Passarinho. Então, nas redes sociais, eu estou como O Passarinho, lá no Instagram ou no Facebook. Os livros vocês encontram nas principais livrarias, e é muito importante, eu ressalto, a compra também na livraria, porque é um ecossistema que trabalha para o livro e faz o livro chegar. Mas você também encontra ele na internet, nas principais plataformas de venda e no site da editora www.cirandacultural.com.br. Vou ficar muito feliz em encontrar os ouvintes aqui da Rádio Marconi lá pelo Instagram, @opassarinho. E agradeço demais a escuta sensível de vocês e a abertura para falar numa rádio sobre a língua de sinais. Parabéns.
Professor Felipe Macedo, muito obrigado por dedicar o seu tempo aqui, divulgando um pouco mais, né, explicando às pessoas a importância da capacitação em serviços públicos, né, e também para as pessoas de uma forma geral, para o ouvinte, né, não precisa ser necessariamente um profissional de atendimento público, mas para as pessoas da comunicação do dia a dia. Muito obrigado, muito sucesso, um abraço, bom Natal.
Então, outro bom Natal para vocês.